Estamos apresentando Salão Verde.
O segundo encontro dos povos das florestas reuniu aqui em Brasília, na semana passada, centenas de seringueiros, lideranças indígenas, pescadores, quebradeiras de coco, entre outros. O evento foi marcado por várias discussões relacionadas à sustentabilidade dos povos tradicionais que vivem nos principais biomas do país. Em um desses debates, foi defendida a ideia de criação de um PAC socioambiental para se contrapor ao programa de aceleração do crescimento. Os detalhes sobre esta proposta você confere agora com a Mônica.
O governo precisa adotar um modelo de desenvolvimento que leve em conta o respeito às comunidades tradicionais e ao meio ambiente. Batizada de PAC socioambiental, a proposta foi defendida pelos participantes do segundo encontro dos povos das florestas, como um contraponto ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O coordenador-geral da Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Gessinaldo Sateri Mauê, explica que as discussões em torno do PAC socioambiental estão apenas no começo, mas já adianta suas ideias principais.
Esse governo Lula lançou o PAC, né? E no item de infraestrutura, aí nós ficamos preocupados que vai nos prejudicar, né? Aí nós dizemos assim, então nós vamos contrapor ao governo uma proposta de PAC sustentável, não um PAC apenas de infraestrutura para destruir. Então esse PAC, na verdade, é um modelo de desenvolvimento sustentável que nós queremos, que nós estamos chamando de PAC sustentável, contradizendo com um PAC onde do item da infraestrutura, tanto da infraestrutura como a questão da cultura de grão, da agropecuária, da grilagem da terra. Então nós queremos fazer um inverso.
Já o presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros, Manuel Silva da Cunha, observa que o PAC não leva em conta a sobrevivência dos povos das florestas e por isso precisa ser melhor discutido e aprimorado. E é justamente isso que deve acontecer agora com a ideia do PAC socioambiental. A proposta será debatida nas aldeias e comunidades tradicionais, para então retornar a Brasília, para ser apresentada ao presidente Lula.
E ainda durante o encontro, o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente, Egon Krakek, informou que o governo discute a criação de um plano e de um Fundo Nacional de Serviços Ambientais. A intenção é criar mecanismos para que se possa remunerar os povos das florestas pela contribuição dada ao planeta, ao preservarem o meio ambiente. O Ministério não divulgou uma previsão de lançamento dessa proposta. O IBAMA terá 6 meses para elaborar a lista de animais silvestres que poderão ser criados e comercializados como de estimação. Resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente na última semana definiu os critérios para a elaboração da lista.
Pelas regras, o IBAMA terá que submeter à consulta pública as espécies passíveis de criação em domicílio. Representantes de organizações públicas e privadas e da sociedade civil organizada serão chamadas a opinar.
Há alguns meses nós falamos aqui no Salão Verde da morte em massa de abelhas nos Estados Unidos e na Europa, que preocupava especialistas e produtores. Agora, pesquisadores espanhóis acreditam ter descoberto que a causa do misterioso desaparecimento é um parasita asiático que ataca os órgãos internos dos insetos.
Agora, sabendo a causa do problema, os cientistas avaliam que terão mais chances de combater o mal, que já dizimou mais de 850 mil abelhas só nos Estados Unidos. O desaparecimento de abelhas é um assunto preocupante, já que elas são responsáveis pela polinização de diversas espécies, contribuindo inclusive para o abastecimento de comida no planeta.
O conhecimento científico sobre o comportamento do papagaio galego, que habita áreas de cerrado no país, ganhou uma importante contribuição. Pesquisa realizada pelo biólogo Carlos Barros de Araújo, da Unicamp, revelou que a alimentação dessas aves mantém relação com o tipo de comunicação realizada entre elas.
Segundo o biólogo, que pesquisou o papagaio galego por 1 ano, numa área de cerrado em Brasília, o mapeamento dos hábitos da espécie pode ajudar em trabalhos voltados para a sua conservação. Araújo explica que esse tipo de papagaio corre risco de extinção, já que a expansão de fronteiras agropecuárias tem pressionado cada vez mais as regiões de cerrado no país.
uma das 80 espécies de araras, maritacas, periquitos e papagaios conhecidos no Brasil, o papagaio galego é uma ave de pequeno porte, de cara amarela e o peito com cores variadas, que vão do verde ao amarelo e vermelho. De acordo com Araújo, o papagaio é considerado uma espécie bandeira, ou seja, a proteção de uma área de cerrado para ele acaba incentivando indiretamente a preservação de outros animais importantes para o ecossistema, mas que nem sempre têm igual projeção, como moscas e besouros.
O Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, foi celebrado pelos servidores da Câmara dos Deputados com plantio de mudas do Cerrado. O ato também marcou a adesão da Câmara à campanha Plantemos para o Planeta, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA.
O objetivo da campanha é plantar 1 bilhão de árvores neste ano em todo o planeta. Aqui no Brasil, a meta é de 32 milhões de mudas, sendo que 7 milhões já foram plantadas. E você também pode fazer parte desta campanha. Plante uma árvore e faça o registro da sua ação no site www.brasilpinuma.org.br. Repetindo, www.brasilpinuma.org.br.
Dica da semana.
A primavera acaba de chegar. Às 6 horas e 51 minutos do último domingo, começou a estação das flores, que também é a época do acasalamento e do nascimento da maioria das espécies. O período tem início com a saída do sol do hemisfério norte para o sul e marca o começo das chuvas em grande parte do país.
É, Mônica, mas neste ano há uma tendência de que as chuvas demorem um pouco mais para chegar. As previsões são de que o clima seco, que atinge principalmente as regiões sudeste e centro-oeste do país, prossiga até o fim de outubro. Já os termômetros começam a subir, com possibilidade de registro de temperaturas acima do padrão nas regiões centro-oeste e norte.
E justamente esse aumento da temperatura pode influenciar a intensidade das chuvas. O chefe do Centro de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz Cavalcante, explica por que podem ocorrer chuvas bastante fortes nesta estação.
Porque nós estamos prevendo em algumas regiões temperaturas mais elevadas do que o normal. Então, o que acontece com temperaturas altas? Se você tem muitos dias ensolarados e entra uma frente fria, então a tendência natural é criar um contraste térmico maior e provocar, eventualmente, chuvas muito intensas.
E apesar de a primavera começar um pouco diferente neste ano, o chefe do Centro de Previsão do Tempo do INMET diz que não é possível relacionar as alterações com as mudanças climáticas que têm sido registradas no sistema global.
Então, com as previsões de como deve ser a primavera que acaba de chegar, a gente fica por aqui. Aproveite o período para observar a influência das estações sobre todas as espécies. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.